Temos o prazer de conversar, recebo aqui o deputado estadual Mário Mota, nos visita nos estúdios da Marconi. Deputado, prazer em revê-lo, seja bem-vindo, bom dia. Como vai, deputado?
Prazer muito grande, Joel, que equipe da Marconi, o Vinícius ali comandando a mesa de áudio, que antigamente, no meu tempo, tinha um prato de cada lado para colocar disco. Aqueles LPs que vocês ainda guardam aqui com muito carinho. Mas é um prazer muito grande voltar a Uruçanga, onde eu estive em 1992 com o Jornal do Almoço na festa da uva, do vinho, no parque. E sei que no próximo final de semana, novamente, Marconi também certamente estará presente, mas a cidade e os seus habitantes festejam mais uma festa maravilhosa. Tenho saudades. E rever amigos e trazer algumas mensagens diferentes na área da política, uma vez que depois de quase 50 anos eu saio da comunicação, me afasto, mesmo que temporariamente, e busco um caminho diferente, não melhor, não pior, mas certamente diferente daqueles que eu acostumei a acompanhar na política.
Eu entrevistei já o deputado... Como deputado, acho que deve ser a segunda, acho que é a segunda vez, mas como colega de imprensa, algumas vezes, e com algumas curiosidades. Eu lembro que a primeira vez que eu entrevistei o Mário Mota foi em, eu não vou lembrar o ano, numa das várias, o senhor realizou a cerimônia de abertura de Jogos Abertos, foi numa de Lages.
Lages, 1981, e mais recentemente, deve ter
Acho que foi 2004, 2005.
Deve ter sido, exatamente.
Que, inclusive...
No ginásio de esporte Jones Minoso.
Que um dia ou dois dias depois teve um problema no teto do ginásio.
Sim, Jones Minoso, caiu
o teto. Caindo.
Exatamente.
Lembro que nós revi na tragédia da Chapecoense. Lá
sim,
na,
lamentavelmente.
Lá na Arena Condá, sim. Entre outras oportunidades também. Mas antes de falar diretamente da política, qual é a diferença entre a comunicação... e a política?
Eu não estou rindo pela política nem pela comunicação, mas é que é a pergunta que mais tenho recebido.
Você já respondeu algumas vezes, né?
Mas é sempre um prazer poder dar ao ouvinte uma noção do que possa se diferenciar, pelo menos na minha visão, com todo respeito às demais. Na comunicação, Joel, eu tenho a impressão de que você é um representante aqui na cidade de Uruçanga que certamente é muito respeitado por essa postura. O que mais exigem do comunicador é a isenção. Essa história de que não, você não pode tomar nenhum partido, isso não existe. Ninguém não toma partidos. Eu sou apartidário completamente. Não é. A qualquer momento, qualquer notícia que você tenha que veicular, você toma partido mentalmente. Você, ao ler uma informação, você já toma um determinado partido, ou até dois, três lados, se for o caso. Mas quando você chega ao microfone, você tem que pegar todo esse partidarismo que você tem, colocar de lado, isentar-se das suas preferências e procurar dar a informação mais limpa, mais clara possível para o seu ouvinte. Então, o que mais exigem de quem noticia, principalmente... Não é o caso dos comentaristas. Os comentaristas recebem, ganham para dar a sua opinião. Aí é diferente. Quando você vai emitir sua opinião, você está tomando um partido em relação a um fato. Mas o que mais exigem do locutor, apresentador, noticiarista, o âncora do jornal ou do rádio jornal, é a isenção, é deixar de lado o seu partidarismo e dar a informação mais limpa, mais clara possível para o ouvinte formar a sua opinião. Na política é exatamente o contrário. O que mais exigem do político é posição. Não, o senhor tem que... Ou é A, ou é B, ou é C. E eu tive que virar a chave imediatamente. Eu deixei a comunicação, me candidatei, fui eleito em décimo lugar entre os 40 candidatos desta nova legislatura. Não usei um centavo sequer do que chamávamos sempre de dinheiro público. Eu não gosto dessa denominação. A Margaret Thatcher é quem nos ensinou, ela dizia que dinheiro público não existe, o que existe é dinheiro do pagador de impostos. E é verdade, é o dinheiro do pagador de impostos, que somos todos nós. Eu não usei um centavo de dinheiro do pagador de impostos, seja fundo eleitoral, seja fundo partidário, sequer material gráfico eu recebi do partido, eu agradeci o partido e eu mesmo fui produzir com um grupo de amigos, um pequeno grupo, que acreditava na possibilidade de sermos eleitos sem precisar usar o fundo eleitoral. E fomos bem votados, modestamente, apesar dessa não estadualização da campanha, porque eu não tinha estrutura para isso, mas eu recebi 56.363 votos, fui o primeiro votado, mais votado do PSD, do meu partido, ao qual me filiei praticamente uma semana antes da decisão de começo de campanha. Nunca tinha pensado sequer em me filiar a um partido e me candidatar a qualquer cargo eletivo. A única proposta que eu fiz para quem eu pude conversar nesse período, e foi até um número inconsiderável de pessoas, mas muito na região da Grande Florianópolis, porque não tinha estrutura para sair viajando, fazendo campanha, tendo, entre aspas, cabos eleitorais pelo Estado, a única proposta que eu fazia era levar para a política os mesmos princípios e valores que eu sempre propugnei na comunicação. E foram aqui e juntando com São Paulo, onde eu comecei em rádio, lá atrás, quando eu tinha 14 para 15 anos, na Rádio Piratininga de Tupã, foram mais de 50 anos trabalhando também com comunicação, porque a minha formação é universitária, é educação física. Eu sou formado em educação física. A educação foi que me trouxe para Santa Catarina. Eu comecei a trabalhar em Lages em 1975, cheguei em Lages em dezembro de 74 e não deixei educação até me aposentar. Passei num concurso e fui professor em Santa Catarina por 38 anos e meio, em paralelo com a comunicação. Subi, apresentava o Jornal do Almoço nesses últimos 36 anos na RBS e voltava para a secretaria e nos últimos 12 anos para o Conselho Estadual de Educação, que me permitiu trabalhar pela manhã na CBN Diário, hoje CBN Floripa. Uhum. Eu trabalhava da 1 às 7 no Conselho Estadual de Educação para completar o meu tempo de aposentadoria. Uhum. Então, as pessoas que me conhecem pelo Jornal do Almoço devem estar se lembrando, o timbre de voz acaba sendo inesquecível, quer dizer, quem pôde nos acompanhar, mas eu gostaria de deixar registrado que eu fui professor durante todo esse período. Então, tenho uma vivência muito grande na área da educação. Mas, objetivamente, a resposta é essa. Na comunicação, isenção. Na política, posições.
Uhum. Deputado, é claro que o senhor já respondeu essa próxima pergunta que eu vou fazer algumas vezes, mas acho importante que as pessoas possam ouvir o senhor também. Em que momento o senhor decidiu ir para a política, deixar, de alguma maneira, a comunicação? Se é algo que o senhor já pensava há algum tempo... Como foi essa decisão?
Joel, como eu disse, eu não tinha a menor e nunca pensei nisso. Alguém disse, Mário, mas você fez campanha há 36 anos? Não fiz campanha há 36 anos. Eu fui eu mesmo durante 36 anos, assim como eu tento continuar sendo eu mesmo na plenária da Assembleia Legislativa, no gabinete, no contato com as pessoas. Eu não posso imaginar ter criado uma personagem durante o período em que eu apresentava o Jornal do Almoço, e criar uma outra personagem agora, quando eu saí da comunicação e fui para a política. Aliás, o maior elogio que eu considerava elogio quando eu encontrava alguém na rua era dizer assim, poxa, seu Mar, mas o senhor aqui é igualzinho é lá na TV. Meu Deus, mas era justamente isso que eu sempre procurava fazer. Quer dizer, não adianta. Se você criar um personagem para a TV e sair dela e encontrar alguém no supermercado, ou na esquina ou na padaria, e a pessoa vier conversar com você e perceber que aquele da TV é um e que você é outro, azarou, não tem. Não, pronto, a credibilidade que você vai construindo, tijolinho por tijolinho, como você aqui, Joel, tenho certeza de que as pessoas que cruzam com você onde quer que você vá em Uruçanga, sabem que você é o Joel Bernardo da Marconi e conversam com você e acreditam naquilo que você diz no microfone, porque ao encontrá-lo percebem ser a mesma pessoa, você não faz um tipo. Muito bem, a Maga Stopassoli, que trabalha com o Adelor, com o Piara, tem uma programação na Som Maior hoje. Eu encontrei a Maga nos primeiros dias de campanha. Eu vim fazer uma palestra na Associação Empresarial em Criciúma e ela estava lá. Aí ela veio conversar comigo, se apresentou, eu não a conhecia e tal. No final da palestra, ela estava sentada, no final da palestra ela veio conversar, eu disse, poxa, eu não sabia que tinha alguém da imprensa acompanhando e tal. Aí ela disse, Mário, por que esse encantamento com a política? É mais ou menos a sua pergunta, sim, né? E aí ela me deu a palavra start, a palavra-chave para que eu possa responder numa frase só. O meu encantamento pela política se deu pelo meu desencantamento com a política. Ou seja, como você, eu também tentei buscar alguma outra alternativa que me permitisse dar um passo além do que eu já fazia na comunicação, do que você faz na comunicação. Você e os demais radialistas do nosso Brasil, os apresentadores de programas de TV, têm uma responsabilidade enorme, imensa, cada vez maior, de manter a população bem informada, de transmitir através dos programas o que a população espera dos nossos políticos e das nossas autoridades. E por que eu estou dizendo políticos e autoridades? Porque, como deputado estadual, eu tenho plena consciência de que eu não sou uma autoridade. Eu sou um servidor público até o final do quarto ano de mandato. Depois eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tenho pretensões e não tenho tomado nenhuma atitude que me leve ou que deixe o ouvinte, o telespectador, o leitor de jornal ou o eleitor, mesmo os que não votaram em mim, imaginar que eu esteja tomando essa atitude pensando numa reeleição daqui 3 anos e meio. Quando alguém fala isso, ah, Mário, mas você já está fazendo campanha. Por favor, nem sei se vou ser candidato daqui a 3 anos e meio. E se for, nem sei para que cargo. E não estou preocupado com isso. Eu fui para a política para tentar fazer diferente aquilo que eu também não conseguia compreender, porque não era feito de outra forma. E talvez algumas atitudes que eu possa descrever aqui deixe isso muito claro, pelo menos nesses primeiros 6 meses de mandato.
E é sobre esses 6 meses, deputado, de maneira geral, que eu gostaria... Estamos entrando aí no mês 8 de 2023, mas fundamentalmente 6 meses, né, de trabalho.
É porque nós tomamos posse em 1º de fevereiro.
Como foram até agora esses 6 meses? Eu ouço que leitura o senhor faz hoje do estado de maneira geral. Muita gente fala o seguinte, pô, vocês moram em Santa Catarina, que estado maravilhoso. É verdade, nós temos uma riqueza. Aí no sul, então, é mais ainda, aqui tem a serra de um lado, tem o litoral do outro, também é verdade. Mas tem as suas necessidades, cada região com o seu perfil. É um estado maravilhoso, mas com coisas a fazer, não, deputado?
Mas muito, muito, muito. Você citou algo que eu gosto, eu já dizia isso quando estava só na comunicação. Um dos menores estados do Brasil em extensão territorial, 1,06% do 100% de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é um continente, é um país continental. O nosso tem 1%, 1,6% desse território todo. E o catarinense, que é fruto de uma miscigenação de várias raças, nós talvez tenhamos tido aqui os principais movimentos de imigração de vários países da Europa na época e de outros países aqui da América Latina, mas que se juntaram em Santa Catarina e que se fixaram em regiões distintas, italiana, alemã, austríaca, e vai por aí afora. A gente encontra gente de todo o mundo aqui em Santa Catarina e que conseguiram produzir um estado que, apesar de ter 1% do território nacional, 1,06%, está entre os 5 maiores produtores de alimento desse país e está entre as 5 maiores economias desse país, na proporção da sua população. Muito bem. Pensando assim, e quando eu decidi sair para candidato a deputado estadual, eu decidi que iria fazer uma campanha sem um centavo do dinheiro do contribuinte. E a campanha acabou sendo vitoriosa. Eu recebi 56.363 votos em 274 municípios do estado. Faltaram 19 municípios para receber ao menos um voto. E eu posso te garantir que 99,9% desses votos foram votos de pessoas que saíram de suas casas sabendo que iriam chegar à urna eletrônica e apertar 55555 e votar na pessoa que eles haviam escolhido. Ou seja, não encontrou ninguém na rua que lhe deu um santinho, não encontrou nenhum papel jogado próximo a uma urna, porque, primeiro, eu não tinha tudo isso, eu não tinha estrutura para fazer uma campanha estadualizada, eu não tinha ninguém, por exemplo, em Uruçanga, que me representasse para distribuir, para pedir votos. Os votos que eu recebi aqui e em todo o estado, eu posso lhe garantir, que foram votos de consciência, de pessoas que olharam a relação dos candidatos, ah, o Mário é candidato, caramba, vou votar nele. Então tá, por que votar nele? Porque pessoas que me acompanham há muito tempo, tentaram avaliar uma coerência ao longo desse período, à frente de um programa de TV que tinha e tem uma grande audiência no estado, que é o Jornal do Almoço, na rádio CBN em Florianópolis durante 26 anos, e no jornal Hora de Santa Catarina, com uma coluna do primeiro número até o último, 16 anos. Então, muito bem, eu consegui me eleger sem utilizar dinheiro do pagador de impostos, o chamado dinheiro público, entre aspas. Isso me deu liberdade política para montar um gabinete a partir de um processo seletivo. Eu imaginei montar um gabinete essencialmente técnico. E abrimos inscrição para quem tinha interesse em nos ajudar num trabalho técnico como deputado estadual. Eu recebi 1.144 inscrições e montamos um gabinete que hoje é composto 80% por bacharéis em direito, por mestres. Nós temos uma menina que veio de Cabo Verde, fez licenciatura em Cabo Verde, mestrado na Espanha e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se naturalizou brasileira e trabalha conosco por ter sido aprovada. Ela é doutora em políticas públicas, Dona Riga. Temos um menino que é engenheiro ambiental, chamado Gilberto, que coordena a área de fiscalização do nosso gabinete. E pudemos começar a produzir ideias com o devido respeito a todos os outros 39 deputados e a todos os que já passaram pela Assembleia. Mas são algumas ideias diferentes de tudo aquilo que, com todo respeito, já se fez e já se faz na área da política da Assembleia Legislativa. Até mesmo esse processo seletivo para compor o gabinete, eu não me recordo de ter acompanhado nada semelhante até aqui. E há, por exemplo, quem diga, ah, Mário, mas aí você vai estar cercado de técnicos, mas não vai ter aquele apoio político definido de pessoas da sua confiança. É evidente que durante as entrevistas, durante o processo, nós também testamos isso, nós conversamos abertamente. E como são pessoas altamente esclarecidas, elas sabiam exatamente onde iriam trabalhar, a favor do que trabalhar, e não necessariamente a favor do deputado, do candidato. Não, eu vou trabalhar politicamente para que ele se reeleja. Principalmente porque eu deixo claro a eles que eu não sei o que vou fazer daqui 3 anos e meio. Para você ter ideia, Joel, nós fizemos um levantamento no mercado privado, junto à VEG, Intelbras, Engie, para saber quanto é que essas empresas grandes pagavam para um advogado pleno, para um advogado sênior, para um advogado júnior na sua equipe jurídica. E oferecemos esse valor para trabalhar na Assembleia Legislativa. E você sabe que a Assembleia te dá uma opção e uma estrutura para você pagar mais do que o mercado privado. Tanto assim, todo mundo deseja e quer trabalhar na Assembleia Legislativa. E todos eles não só aceitaram, como se mostram hoje perfeitamente satisfeitos e valorizados, não só pelo que recebem, mas pela atenção que recebem e pelo respeito que merecem. Eu estou muito satisfeito com a equipe. Muito bem. Quando estava na CBN e no Jornal do Almoço, eu sempre fui um crítico das emendas impositivas. Eu nunca entendi por que, a partir de 2016, em Santa Catarina, mas antes disso, em nível nacional, os legisladores, os membros de assembleias legislativas, membros de câmaras de vereadores, do Senado da República, passaram a receber um pedacinho do orçamento para que eles definissem para o Executivo onde gastar obrigatoriamente. Por isso que elas se chamam emendas impositivas. Muito bem, se eu fui um crítico disso, por que criticar isso desde aquela época? Por que que um vereador é eleito? Por que um deputado estadual, federal ou um senador são eleitos? Eles são eleitos para o Legislativo, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dos demais estados, Câmara Federal, Senado da República. Não são eleitos para o Executivo de lugar algum. O legislador é eleito para legislar e fiscalizar a aplicação do orçamento pelo Executivo. O vereador fiscaliza o prefeito, nós da Assembleia Legislativa devemos fiscalizar o governador e os deputados federais.
Desculpe.
E os deputados federais, senadores, fiscalizando o presidente da República. Uhum. Muito bem. Depois disso, quando se estabeleceu a chamada Lei das Emendas...
Inclusive, às 9:30 da manhã, eu estou conversando com o deputado Mário Motta, estamos falando desses 6 meses, né, de trabalho na Assembleia. Pois não, deputado.
Obrigado, desculpe o engasgo aqui com a saliva, talvez seja até o entusiasmo. Mas a partir do momento em que definiram as emendas, eles pegaram o orçamento completo, cortaram uma fatia. Aqui em Santa Catarina é assim que se estabelece o valor que cada deputado tem para impor ao Executivo. Cortaram uma fatia de 1% desse orçamento total do ano, divide em 40 pedacinhos essa fatia de 1% e cada deputado tem aquele valor disponível para impor ao Executivo. Eticamente, eu lhe pergunto, como é que eu vou ter condições de criticar o governador naquilo que ele está fazendo, se eu entender que está errado, se eu também sou passível de crítica ao indicar uma emenda daquele pedacinho de 0,25% da fatia do orçamento estadual? Uhum. Não é função dos deputados, dos vereadores, dos senadores executar, não é função. Ah, não, Mário, mas... Ninguém melhor que o deputado, que o vereador, para saber o que precisa na sua região, no seu estado e tudo mais. Nada impediria que continuássemos indicando ao governador, que, aliás, é nossa função também, é ajudar o governador a governar, a executar da melhor forma possível, mas não necessariamente com uma verba à nossa disposição. Ela pode ser usada, e acredito que seja, na imensa maioria dos demais deputados, é usada da forma mais consciente, da forma mais séria, mais ética possível. Mas só o fato de ter à minha disposição uma parte do orçamento me coloca certamente aberto a críticas para aquilo que eu tentar fazer, de positivo ou de negativo. Então, o que é que decidimos nós? Nós abrimos um edital para distribuir todo o valor que vier para o nosso gabinete em emendas impositivas. Uhum. E quem pode participar desse edital? Qualquer instituição estadual vinculada, respeite as leis, qualquer prefeitura ou câmara de vereadores, independente de ser através de um convênio ou não, normalmente os deputados oferecem emendas a um vereador que passa para a prefeitura asfaltar um pedaço de rua, comprar uma ambulância para uma UPA. Uhum. Essas são as tais emendas impositivas que os deputados oferecem. Qualquer prefeitura, Câmara de Vereadores e, principalmente, qualquer instituição sem fins lucrativos, portanto, qualquer ONG, senhora que está me ouvindo, que pertence a uma ONG, desde que ela tenha CNPJ, que tenha documentação em dia, que tenha uma diretoria que foi eleita e a sua ata foi registrada num cartório, que tenha certidão negativa de débito, com órgãos municipais, estaduais e federais, ela pode entrar no site do nosso, site, deputadomariomota.com.br/emendas, e inscrever qualquer projeto de interesse público que ela queira desenvolver no ano que vem, a partir de R$100 mil. Uhum. A gente abriu o estado, dividiu em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma dessas regiões, o Índice de Desenvolvimento Humano. As regiões mais pobres, proporcionalmente, são as que vão receber o maior volume dos recursos que vierem para o nosso gabinete. E em 5 áreas elas podem inscrever os seus projetos: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e qualquer outra área. No nosso site, deputadomariomota, mota com 2 T's, .com.br/emendas, as pessoas que têm ONGs, que estão regularizadas, que não têm dinheiro para desenvolver, às vezes, um grande projeto. A partir de 100 mil não há teto. Evidente que quanto mais ela diluir os seus projetos, mais ela terá chance de entrar no bolo do que Sim. será distribuído. As inscrições vão agora até o dia 20 de agosto e no dia 2 de outubro nós estaremos divulgando na internet, no nosso site, os projetos que foram aprovados, totalizando 100% do que vier do orçamento para o nosso gabinete.
Ainda dá tempo de...
Dá tempo. Hoje é dia 4.
4.
Então, nós temos aí 2 semanas praticamente. Quem estiver nos ouvindo e tiver uma ONG que cuidar de criança, de idosos, de adultos, que tem um projeto educacional, esportivo, não importa a área, você pode inscrever-se para concorrer a uma emenda do gabinete, do nosso gabinete. E a nossa intenção é fazer isso da forma mais aberta, mais transparente possível, principalmente respeitando os 5 pilares, como a gente chama, da política pública, que é o que naturalmente nós deveríamos exigir em todos os aspectos, quando algum deputado, quando alguma autoridade, quando algum servidor público que mexe com o dinheiro público estabelecer a sua participação. E essas são importantes, esses são 5 princípios que regem a administração pública e que nem sempre são lembrados por ninguém. Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, principalmente, impessoalidade. Isso é uma exigência para alguém que rege, que participa da administração pública. O que é a impessoalidade, Joel? Como esse dinheiro que será entregue a essas instituições, ou que é entregue por qualquer deputado, em qualquer emenda, não deveria ele, e eu não estou aqui para criticar os demais deputados, eu digo só o que não deveria acontecer, e é o que eu pretendo não fazer. Não deveria ter nenhuma faixa dizendo essa ambulância oferecida à UPA tal é fruto de uma emenda parlamentar do deputado fulano de tal. A impessoalidade foi para o brejo, quer dizer, você de algum modo passa a colocar-se frente às pessoas, como quem diz, eu tô dando a emenda aqui, mas eu espero uma retribuição lá na frente, eu não sei de como é que ela vem. E a impessoalidade, onde é que vai parar? Esse princípio que deve reger a administração pública. Eu não quero e vou pedir a cada uma das instituições que forem beneficiadas com uma parcela das nossas emendas, não quero placa, não quero faixa, não quero nada. Eu tenho que fazer de acordo com o que a minha consciência determina, fazer o melhor trabalho possível. Aí alguém vai dizer, Mari, mas você está perdendo uma grande oportunidade do quê? Do quê? Eu estou perdendo a oportunidade de usar o dinheiro que é do pagador de impostos para elevar meu nome frente à população, para que a população saiba que fui eu quem... Sabe? Essa é a grande dificuldade ética que me fez pensar muito e sempre criticar as tais emendas impositivas, quer de vereadores, quer de deputados, quer de senadores. Faça o que tem que ser feito e não precisa cantar os 4 ventos que isso foi feito por você. Primeiro porque o dinheiro não é seu, não é do deputado, não é do seu gabinete. O dinheiro é fruto de 0,25% do orçamento total do Estado.
Perfeito. Eu penso da mesma maneira. Durante a nossa conversa aqui, vários ouvintes, relembro aqui um abraço ao deputado aqui, não só de Usanga, Cocal do Sul, de Morro da Fumaça, o que nós não temos mais é tempo. Deputado, muito obrigado pela gentileza de nos visitar. Só segue o roteiro aqui no sul do estado?
Sigo. Estaremos por aqui, vamos a Siderópolis hoje à noite, a uma festa.
Festa do colono.
Antecipando o final da próxima semana aqui em Urussanga, né? Isso, que tem a festa. Vamos fazer o possível até para estar presente. Eu não sei porque eu já tenho uma outra agenda no final de semana. Mas fico muito feliz de saber que muita gente ainda se lembra do Jornal do Almoço aqui. Na festa do vinho, lá em 1992. Eu estive conversando à saída, o seu último entrevistado foi da cantina.
Renato.
E ele estava com o programa da festa de 92, e nós conferimos ali, meio-dia, sábado, Jornal do Almoço na praça. Foi uma bela passagem, eu tenho muito carinho, muita lembrança boa dos uruçanguenses. Eu fico muito feliz de poder mandar um abraço a todos eles.
Deputado, muito obrigado pela
gentileza. Eu é quem agradeço. deputadomariomota.com.br/emendas. Se você não tem uma ONG, mas trabalha, é voluntário em alguma, conhece alguém que tenha, alerte a pessoa para procurar nesse endereço. Vou deixar com o Joel, inclusive, uma edição do nosso edital e qualquer informação que você queira se aprofundar, eu tenho certeza que o Joel fará esse favor aos nossos ouvintes. Um abraço, muito obrigado e vamos fazer um bom dia, vamos fazer uma boa tarde, como eu terminava o Jornal do Almoço sempre.
Sem dúvida. Obrigado, deputado.